Srs. Deputados, creio que estamos então em condições de iniciar a nossa ordem de trabalhos com esta audiência ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro, a quem desde já agradeço a sua presença. Relembrar que esta audiência é realizada em conexão com outras duas comissões. Portanto, estão presentes, senhoras e senhores deputados, da 13ª Comissão, da 8ª Comissão e da 10ª Comissão. E, portanto, a grelha de tempos foi distribuída por todos os grupos parlamentares. No entanto, vou recordar que a entidade requerente, neste caso o sindicato, terá até 8 minutos para uma intervenção inicial e passamos para uma ronda única, que os grupos parlamentares terão até 3 minutos de intervenção, terminando a audiência com a intervenção final da entidade até 8 minutos. E assim, sem mais demoras, apresentar os membros da delegação, que é composta por António Francisco Gonçalves Soares Baião e Afonso Manuel de Almeida Figueiredo, em representação do sindicato, a quem passa a palavra de imediato e concedo até 8 minutos para a apresentação inicial.
Muito bem, senhores deputados, senhor presidente, em primeiro lugar agradecer o agendamento da audição na comissão e tendo em conta que o tempo é muito curto, mas mesmo assim decidimos fazer uma breve retrospectiva ao que ficou para trás, dando nota que tínhamos um caderno de encargos nacional dividido por concurso em regiões a que as empresas de alimentação coletiva se candidatavam, isto no âmbito da concessão de refeições nas escolas. Este foi sendo melhorado ao longo dos anos, também com os nossos contributos, e decorria do âmbito da DGEST, questões como rácios, número de trabalhadores para o número de refeições, as cargas horárias mínimas dos contratos, as categorias profissionais, entre outras, foram sendo introduzidas em benefício dos trabalhadores, da sua estabilidade profissional e da qualidade do serviço prestado. A sua aflição era feita pelas direções regionais de educação, que tinham um quadro de pessoal próprio, que andava no terreno e ligavam e tratavam a informação com as direções das escolas, a quem reportávamos e colocávamos todas as questões. Podemos afirmar agora, pois já passaram 2 anos letivos, da assunção por todas as autarquias da descentralização de competências no funcionamento da prestação de serviço de alimentação escolar, que um dos resultados negativos foi o de libertar as empresas dessas obrigações ao nível das relações laborais, porque cada autarquia, mesmo indo beber aqui ou ali alguma coisa do caderno de encargos da DGEST, não só não melhoraram, como contribuíram para o regresso a uma maior incerteza e maior precariedade em que os trabalhadores das cantinas escolares já viviam, se agravasse nos últimos anos letivos. Em representação dos trabalhadores e trabalhadoras, pedimos uma resposta, aqui através desta Comissão Institucional e Legislativa, ao Governo, à Assembleia da República, no sentido de se clarificar o enquadramento jurídico que respeitasse a norma constitucional que defende a existência da segurança para o trabalhador ao nível do vínculo contratual. Até ao momento, nada se fez. A tendência, como prevíamos, veio a agravar-se no início de cada ano letivo. Antes e depois de 2022 e 2023, deparamos-nos com situações de completo desprezo em alguns municípios, pelos anos que as trabalhadoras contratadas deram das suas vidas, algumas com mais de 2 décadas de serviço num refeitório escolar, descartando-se delas e deixando-as no desemprego ou das efetivas que não querem aceitar na passagem de concessão, quando esta fica na posse direta da Câmara Municipal. São os problemas graves que temos hoje e tudo nos indica que ano após ano se irão multiplicar e atingir muitos mais trabalhadores. Parece-nos, por isso, exigível que existam medidas legislativas claras, que enquadrem as diferentes situações existentes nestes processos de transferência de competências, que podem resultar em concessões a empresas privadas da restauração coletiva ou de adjudicação direta desta prestação de serviço de refeições pelas autarquias, ou até em parcerias com IPSS, como tem acontecido, para que trabalhadores efetivos em regime de contratação anual, que trabalham nos refeitórios escolares, alguns há mais de 15 anos, não fiquem ao abrigo da decisão discricionária de um presidente de autarquia ou vereador de educação que possa decidir, e em muitos casos mal aconselhado juridicamente, venha afirmar não existir enquadramento legal para a inserção no quadro de pessoal da autarquia, como aconteceu em alguns municípios do nosso âmbito, o Sindicato de Autarquia do Centro, e os tribunais decidiram favoravelmente aos trabalhadores, como foi o exemplo do município de Mangualde, que alcançámos depois um acordo em sede de tribunal e as trabalhadoras foram de facto enquadradas no quadro de pessoal da Câmara, e no caso do município de Lamego, em que veio uma decisão do Tribunal da Relação de Coimbra, confirmar a decisão da primeira instância de que o município teria que enquadrar ou integrar nos seus quadros de pessoal as trabalhadoras afetas àquela cantina. No cumprimento pelo que a lei e a jurisprudência assim indica, conforme me referi, quando uma passagem de concessão e à transmissão dos trabalhadores. Portanto, pretende a direção do sindicato, com esta audição, solicitar a vossas excelências, na qualidade de representantes do Poder Legislativo, a clarificação de um enquadramento legal que respeite sempre o vínculo laboral ao refeitório escolar. Às trabalhadoras efetivas, defina que em concursos de concessão ou na adjudicação direta pela autarquia, deem prioridade à contratação dos trabalhadores, que apesar da sua situação de precariedade, com a contratação anual, mas que já trabalham todas no mínimo há 9, 10 e até mesmo 20 anos nesse mesmo refeitório e em outros do mesmo município. Na maioria das autarquias atualmente, com o prolongamento dos serviços de refeições, ATLs, creches, infantários e escolas de primeiro ciclo, parte dos trabalhadores já trabalham 11 meses por ano. Sejam eles a adjudicação a empresas exteriores ou de gestão direta à autarquia, pelo que ainda mais se justifica o fim dos vínculos precários e a passagem para efetivos dos quadros daquele refeitório escolar. São muitos os atropelos que ao longo dos anos estes trabalhadores têm sido sujeitos face a esta situação de precariedade. Em muitos casos, quando os próprios trabalhadores, até na exigência do cumprimento da lei em relação aos seus direitos, são confrontados constantemente com ameaças, no sentido de que, se assim se continuam com esse registro de exigir o cumprimento da lei, não chamam nos anos seguintes. Queria deixar aqui como exemplo uma situação que tivemos muito recente, de uma trabalhadora que foi mãe, que trabalhava quase há 10 anos numa escola, num concelho do distrito de Viseu, e que foi mãe, e portanto foi confrontada pela empresa, pela inspetora que representa a empresa, desta forma, que era só lhe fazia um contrato de trabalho se a trabalhadora abdicasse das 2 horas de amamentação a que ela lhe confere. Portanto, este é um exemplo, poderíamos dar aqui muitas dezenas, se não até mesmo centenas, de exemplos concretos, mas este acho que é um exemplo que de facto demonstra a situação vulnerável em que estes trabalhadores se encontram. Eu vou passar aqui a palavra ao António Baião para ele poder colocar aqui mais alguma questão.
Antes de utilizar a palavra, Srs. Deputados, eu creio que será de toda a diligência solicitar que, quando forem as intervenções dos grupos parlamentares, consigam respeitar o silêncio de quem está a intervir, como estão a respeitar neste momento a entidade que está presente nesta Assembleia da República. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, era importante também refletir aqui uma outra situação. Nós, a partir do momento em que há a decisão da transferência de competências, ainda antes dela ser obrigatória para todos os municípios, fizemos um conjunto de pedidos de reuniões e reunimos com alguns municípios. E é de bom tom dizer que em alguns deles receberam-nos e transmitiram qual iria ser a decisão dos municípios em relação aos trabalhadores, acataram algumas questões que nós colocámos como preocupantes em relação a esta questão da transferência de competências e depois dos vínculos contratuais dos trabalhadores, perceberam-nos, e algumas atuaram em conformidade, depois fomos acompanhando. Mas também tivemos situações em municípios, alguns de caráter mais de dimensão mais pequena, que a opção foi logo a adjudicação direta pela autarquia, neste caso a autarquia ficar a fazer diretamente as refeições, e em que a decisão, na conversa que tivemos em reunião com o próprio Presidente da Câmara, não vou aqui referir à autarquia, como é óbvio, nos disse à partida, não, as trabalhadoras que lá estão, para mim, são iguais às outras todas aqui do município, a gente vai fazer uma candidatura e elas estão lá há 15, 20 anos, que se candidatem, porque nós não estamos preocupados por elas estarem lá como cozinheiras da escola e vamos contratar assistentes operacionais, saibam ou não que cozinha, sem sequer fazer nenhuma análise se elas já sabiam ou não trabalhar para fazer a confecção da alimentação às crianças, e foi esta a resposta que nos deram. Tivemos situações, o Sr. Presidente da Câmara de Pegóis, posso dizer, de Castelo Branco, em que nos recebeu, nos disse a forma como é que ia efetuar a concessão às empresas privadas, subdividindo inclusive o concelho, para não permitir que só uma empresa ficasse com o monopólio de todos os refeitórios, independentemente disso ser ou não melhor ou pior para os trabalhadores, mas a questão é esta, nós neste momento não temos interlocutor, essa é a nossa preocupação. Os trabalhadores, em cada escola, não sabem a quem se dirigir quando há problemas de refeições, da matéria-prima, né? Têm a empresa, alguns, mas depois se queixam da empresa é um problema, se vão queixar à autarquia não sabem como é que devem fazer, mas é a autarquia que é a responsabilidade e a Câmara, a escola, a direção da escola, deixou de ter essa responsabilidade de acompanhar mais de perto e nós preocupamos isso. Obrigado.
Muito obrigado. Passando agora a palavra aos grupos parlamentares, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a indicação que tenho é que a senhora deputada Irene Costa, até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também os representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Hotelaria, Turismo, Restauração e Similares do Centro, o Sr. António Baião e o Sr. Afonso Figueiredo. Agradecemos o vosso pedido de audiência e também a partilha daquelas que são as vossas preocupações relativamente a este assunto e reconhecemos a relevância do mesmo para a garantia da procura de soluções que sejam justas e equilibradas para os trabalhadores, mas também pela importância da prestação de serviços de alimentação escolar de qualidade que possam garantir o desenvolvimento saudável, o bem-estar e o bom desempenho académico dos nossos alunos. Isso também para nós é importante. Dizer que para o Partido Socialista a descentralização de competências é, de facto, um dos pilares da modernização administrativa do nosso país e é um passo fundamental para aproximar o poder local à população, permitindo respostas mais céleres, mais ajustadas às necessidades da população, e isto é que é a arte da política, quando podemos transformar as medidas políticas em instrumentos que possam melhorar a vida das pessoas. Portanto, mas há naturalmente, admitimos que há nestes processos de descentralização aspectos que podem ser melhorados, até porque a descentralização não é um processo inacabado, pelo contrário, é um processo em constante adaptação e melhorias e é isto que nós pretendemos fazer e também ouvir-vos também contribui para que possamos adaptar de facto estas melhorias. Mas consideramos que cada município tem naturalmente a responsabilidade de gerir os seus recursos e esta gestão dos municípios entendemos que é autónoma e que é feita o que deve ser feita com responsabilidade, com transparência e com proximidade e que se pretende que garantam a sustentabilidade dos serviços públicos e, naturalmente, o respeito pelos direitos laborais dos trabalhadores. Julgamos que a Associação Nacional de Municípios, conforme colocaram também no vosso pedido, terá a oportunidade de se pronunciar sobre estas questões, também porque foi formalmente oficializada para se manifestar, sendo certo que a Associação irá esclarecer a sua posição no que respeita à correta implementação da delegação de competências e à obrigatoriedade dos municípios no cumprimento daquilo que são as disposições legais em vigor, relativamente também, neste caso, no que respeita aos recursos humanos. Dizer que o Partido Socialista reconhece as vossas preocupações, que temos consciência de que a descentralização de competências implica desafios que se cruzam com as regras da contratação pública, da administração local e até mesmo com as regras de transmissão de estabelecimento e por isso entendemos que esta matéria deve ser analisada com rigor, de forma aprofundada, tendo em conta as particularidades de cada município, designadamente no que respeita aos seus recursos financeiros, à capacidade jurídica e operacional, com o pressuposto naturalmente da valorização do emprego e da manutenção da qualidade das refeições escolares, conforme já referi. Portanto, queremos reafirmar o nosso compromisso com a descentralização de competências e comprometemos-nos a acompanhar este processo com os autarcas, com a Associação Nacional dos Municípios, comprometemos-nos também com a análise dos acordos que citaram na vossa exposição, garantindo uma implementação justa e equilibrada deste processo, a bem das autarquias e também de todos os seus trabalhadores. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Joaquim Barbosa. Tem a palavra, Sr. Deputado, até 3 minutos.
Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, caros membros do sindicato. O grupo Parlamentar do PSD agradece a presença do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Hoteleira, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro, representando nas pessoas do Sr. António Francisco Baião e do Sr. Afonso Manuel Almeida Figueiredo. É com muita satisfação que os vemos aqui, até para focar uma questão muito importante e que afeta profundamente os trabalhadores. O desemprego é um problema fulcral para a atividade governativa e o seu combate é uma prioridade deste Governo, como é confirmada pela baixa taxa de desemprego, pelas atuais medidas ativas de emprego, pelas medidas de apoio social, bem como as medidas de formação profissional que existem em Portugal. Todo um conjunto panóplico de instrumentos para combater o desemprego. Por outro lado, o PSD foi sempre um partido do poder local e esteve sempre de acordo com mais competências para as autarquias. No entanto, sempre criticou a atual lei de transferência de competências, que para nós foi feita de uma forma atabalhoada, sem critério, incompleta e que origina muitos problemas como o atual. Não há dúvidas que pelo Decreto-Lei 21/2019, nomeadamente no seu artigo 35º, o fornecimento das refeições escolares, quer diretamente, quer através de empresas certificadas para o efeito, é da competência dos municípios. No entanto, deixa uma série de questões em aberto este diploma, como aquela que traz hoje aqui o sindicato, que além da área da educação, aliás, abrange outras áreas também, como por exemplo as autarquias do domínio da saúde, onde se registra exatamente o mesmo problema. Este problema apenas existe porque a lei, quer a lei quadro, quer a lei de transmissão de competências, são totalmente omissas face a este problema. Esta omissão é referente à situação daqueles trabalhadores que exercem a sua profissão numa empresa prestadora de serviços. Acontece que as competências dos municípios na área da educação resultam de um ato legal e administrativo e não de um ato de vontade daqueles, sendo as suas competências apenas aquelas que a lei prevê. E, portanto, a admissão de trabalhadores numa autarquia depende apenas de um procedimento concursal. Assim, a lei não prevê que possam vir a ser trabalhadores dos municípios as pessoas que anteriormente à transmissão de competências exerciam a sua atividade nos refeitórios escolares, mas com vínculo laboral em empresas prestadoras de serviços de refeições escolares. É nesta omissão da lei, aprovada no tempo do Governo Socialista, que reside o problema. Atualmente, a celebração de contratos de trabalho com o Estado apenas é possível, repito, no âmbito de concursos públicos. Assim perguntamos, primeiro, houve intervenção da ACT, Autoridade para as Condições de Trabalho, nas situações de atropelo à lei, nos casos em que genericamente referem? Segundo, qual o ponto de situação das ações judiciais existentes? Terceiro, poderá-nos relatar os casos concretos que considerem violação de lei com perda de direitos dos trabalhadores? No entanto, damos razão ao sindicato quando afirma que é necessário existirem, e agora abro aspas, medidas legislativas claras que enquadrem as diferentes situações, fecho aspas, ou quando reafirmam também, e volto a abrir aspas, a necessidade da clarificação do enquadramento legal, fecho aspas. E, portanto, acontece que, no mesmo sentido, o Ministério da Educação, o Ministério da Coesão Territorial e a Associação Nacional de Municípios estão a avaliar o processo de descentralização e acordaram numa estratégia de avaliação deste processo. E, sendo assim, é este o caminho correto para um eventual aperfeiçoamento do processo de centralização, indo até ao ponto de encontro apontado pelo sindicato e que se possa resolver de vez estes problemas que afetam algumas áreas de atividade no âmbito das autarquias, com prejuízo muitas vezes para os trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Gomes, até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores dos Refeitórios Escolares. Começo por agradecer a vossa presença, reforçar a ideia de que a vossa missão e dedicação com quem encaram são fundamentais, não só nos espaços escolares, obviamente onde trabalho, mas também em toda a estrutura social, ou não fosse a escola o centro da nossa comunidade coletiva. Eu penso que não é desacertado começar por dizer que o que vos move, e também que vos traz aqui, são as condições de trabalho, ou as faltas dela, com que os trabalhadores das cantinas são confrontados. Isto não é, infelizmente, um assunto novo, é um assunto que até tem motivado investigações jornalísticas, e se me permitissem eu aproveitar a vossa presença cá para começar exatamente por aí. E a remeter para uma peça publicada no Observador e que tem as assinaturas das jornalistas Marlene Carriço e Tânia Pereirinho. Nesta investigação, os jornalistas falam com um cozinheiro perfeitamente identificado que se chama Domingos da Silva Costa e que diz que ao longo de 5 anos preparou refeições para milhares de alunos, palavras dele, especialmente no distrito de Braga. E eu vou ler 3 observações que estão nesta peça, para as quais eu gostaria de obter um comentário vosso. Acho que a vossa presença aqui também é importante para esclarecer estes assuntos. Passo a ler. Primeira. É impossível ter refeições decentes nas escolas pelo preço de 1,5 €, o que é o que muitas empresas gastam. Segunda observação, cozinhava para crianças dos 4 a 18 anos. Tínhamos infantários. Até me doía a consciência de mandar aquilo para as crianças. Escolhia sempre as melhores partes para os mais pequenos. Terceira observação, muitas vezes sentia que o que estávamos a cozinhar não passava de ração para animais de jardim zoológico. Fim de citação. Eu sei que as responsabilidades e escolhas de produtos não são vossas, mas eu não posso deixar de perguntar e aproveitar a vossa presença aqui para colocar esta pergunta. Que ração para animais de jardim zoológico, palavras não são minhas, é que estão a ser postas nos pratos das escolas e nas crianças que andam nas escolas deste país? E sabendo destas situações, porque assumimos que pessoas como estas não estão a mentir, sabendo destas situações, que papel tem tido o vosso sindicato na denúncia de situações como estas e da desumanidade, repito, desumanidade, para com milhares e milhares de crianças em todo o país? Depois, e focando especificamente naquelas que têm sido algumas das vossas reivindicações ao longo dos anos, gostaria de saber, redução da carga horária semanal para 35 horas, aumento dos dias de férias para 25 dias úteis, vinculação dos trabalhadores com contrato a termo, atualização do subsídio de alimentação e, por fim, aumento salarial. Gostaríamos de saber, bem como a resposta à primeira pergunta que coloquei, respostas a estas. Qual o ponto de situação destas reivindicações e qual é a vossa opinião sobre a forma como têm sido tratados ou destratados pelas entidades responsáveis? Muito obrigado, tenho dito, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Joana Cordeiro, tem a palavra até 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Sr. Rui Baião e o Sr. Afonso Figueiredo. Agradeço muito este pedido de audiência, de facto, num tema que, em primeiro lugar, como já aqui foi dito, tem a ver com aquilo que as escolas ou que damos às nossas crianças, pelo menos, e muitas vezes, que às vezes a única refeição de jeito que têm durante o dia é mesmo a refeição da escola, e portanto isto é um tema muito importante. Claro que há aqui todo um conjunto de questões que não são para vocês, portanto a responsabilidade de determinadas questões relativamente às refeições escolares não é vossa, e portanto eu aqui não vou entrar tanto. De facto, relativamente a este processo de descentralização, há muitas coisas, muitos aspectos que foram muito duvidosos, vou dizer assim, que ficaram confusos, em que as competências foram confusas, que os processos de transferência não foram devidamente salvaguardados, e portanto nós, Grupo Parlamentar da IEL, compreendemos as vossas preocupações, porque de facto estamos a falar de pessoas que vivem durante uma vida inteira com trabalhos completamente precários, não é? E portanto, eu não tenho propriamente perguntas para vos fazer, queria dizer que estamos também muito atentos a esta situação, a ver qual será também a melhor forma. Vocês falaram de facto de haver aqui medidas legislativas que sejam claras para enquadrar as várias situações. Aqui posso-vos perguntar eventualmente se têm, se nos querem deixar algum tipo de contributo ou de sugestão, mas de facto nós estamos muito atentos também com e agora também na preparação das próximas eleições autárquicas, de todo este processo e de como é que as várias autarquias podem gerir este tema das refeições escolares. Portanto, dizer-vos que estamos atentos a esta situação. E novamente não tenho propriamente perguntas para vos fazer, mas se nos quiserem deixar aqui algum tipo de sugestões relativamente a isto, ao que falaram de medidas claras, o que é que podemos concretamente fazer, ou de qual seria a melhor solução para esta questão das refeições escolares, se de facto, ou não termos empresas prestadoras e serem todas internalizadas, portanto, qual é a visão relativamente a este tema? E do que precisarem do nosso grupo parlamentar, estaremos sempre disponíveis para falar e para colaborar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Isabel Pires tem a palavra até 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes aqui do sindicato e queria deixar 3 notas. Uma primeira sobre o processo de descentralização de competências, que desde o início alertámos que ia haver muitos problemas decorrentes deste processo de descentralização, nomeadamente na área da educação, tal como está a haver, por exemplo, na área da saúde, com trabalhadoras da limpeza com problemas, se não são semelhantes, andam muito lá próximo. Aquilo que me espantou aqui hoje ouvir foi o PSD dizer que está contra este processo de centralização, porque eu fui verificar a votação em 2018 e votou a favor do processo de centralização e, portanto, sabia quais é que eram os riscos. A segunda nota tem a ver com as empresas e a forma como as empresas funcionam relativamente a este tipo de trabalho. Nós sabemos que, por exemplo, há trabalhadoras que podem trabalhar décadas num mesmo sítio, numa mesma escola, e se calhar muitas delas nunca tiveram um contrato sequer de um ano inteiro, porque muitas delas acabam, ou seja, só têm o contrato para os meses em que a escola está em funcionamento. E isso obviamente traz aqui, até do ponto de vista da carreira contributiva e da construção da carreira contributiva, dificuldades do ponto de vista das prestações sociais que eventualmente depois possam vir a ter direito, e portanto, tal como neste caso, tal como no caso agora dos centros de saúde e das empregadas de limpeza, por exemplo, ainda hoje de manhã falamos do caso da limpeza dos bares da CP, podemos falar da vigilância de todos os edifícios do Estado, estamos a falar de serviços que o Estado necessita sempre, só que não contrata esses trabalhadores e essas trabalhadoras diretamente. Isto tem consequências do ponto de vista da precariedade destas trabalhadoras e destes trabalhadores, da sua carreira contributiva e da construção da sua carreira contributiva ou, eventualmente, depois da necessidade de apoios sociais. E, portanto, gostávamos de perguntar, se bem que esta é a nossa posição, se não consideram que, de facto, faria muito mais sentido as entidades públicas, nomeadamente agora aqui as autarquias, poderem contratar diretamente estes trabalhadores. A outra questão e a última nota tem a ver com a lei de transmissão de estabelecimento. Como vocês bem disseram na sua primeira intervenção e vinha também no documento que nos fizeram chegar, os tribunais estão a dar razão aos trabalhadores. relativamente à questão da lei da transmissão de estabelecimento. Aquilo que não se compreende é, enfim, não só aqui nos municípios ou nas empresas, mas em vários tipos de empresas deste género, que não querem, pura e simplesmente, cumprir o que está na lei. Os tribunais são claríssimos, as pessoas, quando passa de uma empresa para outra, têm que ser integradas e os tribunais têm dito que têm que ser integradas e, portanto, não pode haver tentativas de fugir à lei, que é isto muitas vezes que está em causa, tentativas de fugir à lei e, infelizmente, o setor público, neste caso as autarquias, estão a ser complacentes com isto e, portanto, questionamos e deixamos a pergunta que mais é que consideram que deveria sofrer aqui alguma alteração e depois, se nos quiserem fazer chegar por escrito também. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar os senhores dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Hoteleira, Turismo, Restaurantes e similares do Centro e, sobretudo, agradecer por colocarem os problemas que colocam à Assembleia da República e as questões justíssimas que colocam, justamente, e que não deixamos de acompanhar, antes pelo contrário, até porque elas colocam aqui vários problemas de fundo em relação aos quais é necessário intervir ou continuar a intervir. A precariedade, sem dúvida, e nós estamos a falar de precariedade que muitas vezes atinge trabalhadores e trabalhadoras especialmente que limitam a sua, cuja relação de trabalho muitas vezes é limitada à própria duração das atividades letivas, portanto, com disrupções graves na sua vida pessoal, profissional e, desde logo, em relação aos salários, situação essa que se repete de ano para ano. E que é completamente inaceitável. É verdade que isto ocorre num quadro generalizado de externalização de serviços que são indispensáveis às escolas, aos hospitais, à própria Assembleia da República, que também recorre a serviços externos e que urge resolver de uma vez por todas. Eu creio que o problema do vinco é essencial resolver, mas há um outro problema de fundo para o qual o vosso apelo também remete, que é a chamada descentralização de competências, que mais não foi do que transferência de encargos, não é? Para as autarquias locais, com as confusões que aqui descreveram. E as consequências que aqui descreveram. Eu, sobre esta questão em concreto, gostava de chamar a atenção para o facto de se tratar de matéria de responsabilidade partilhada, nomeadamente entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. E, portanto, não vale a pena o PSD vir agora a esta audiência, vir renegar os compromissos que assumiu, e que assumiu com o PS, e a prática que levou a cabo, nós não estamos aqui a sindicar a atividade nas autarquias locais, bem entendido, mas é bem conhecido por todos nós o que fez o PSD em aliança operacional com o PS em relação... em relação a esta questão. Portanto, não vale a pena descartarem responsabilidades, porque a têm toda, em conivência com o Partido Socialista. E os senhores dirigentes sindicais colocaram aqui questões da maior importância e que devem fazer soar as campanhas de alarme. Desde logo em relação à qualidade dos produtos, das refeições, e sobretudo colocando a tónica num aspecto que geralmente é ignorado, que é a da cadeia de responsabilidades. Os senhores disseram que não têm a quem dirigir-se quando há problemas.
Para concluir, Sr. Deputado.
Estamos a falar da qualidade e da segurança alimentar, das refeições que são servidas às nossas crianças, aos nossos filhos e aos nossos netos. E eu chamo a atenção para este problema. O PCP não deixará de continuar a intervir nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora dar A palavra ao sindicato, que terá até 8 minutos de resposta.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado por todos os seus deputados que nos dirigiram a estas palavras. Eu não iria fazer grupo parlamentar a grupo parlamentar, julgo que algumas questões são gerais e ia preferir fazer uma resposta a cada uma das questões e colocar mais neste tempo que temos mais duas ou três coisas. Pronto. Como é que as empresas trabalhavam inicialmente? Inicialmente, neste setor, o que acontecia é que as empresas de alimentação coletiva que se candidatavam aos contratos de concessão de refeições, contratavam os trabalhadores apenas por período letivo, mas não eram os 9 meses, por período, está-me a faltar agora a expressão, intercalar no ano letivo. 3 meses, depois despediam-nos. Depois voltavam a contratar a seguir a dezembro, depois contratavam, despediam outra vez na Páscoa e depois voltavam a contratar até a final do ano letivo. Esta era a prática. Nós caminhámos, conseguimos junto a DGEST que o caderno de encargos pudesse colocar a questão de que tinha que ser o contrato, pelo menos, para o ano letivo. E os trabalhadores passaram a ter estabilidade entre aspas, de 9 meses. A seguir, isto não acabou com a precariedade, como é óbvio, todos os anos, nós dizemos, e esta é a verdade, os trabalhadores estão com o coração na mão, são ou não chamados pelas empresas, se as empresas vão voltar a chamá-los, não é? se vão novamente continuar nas escolas. Em determinadas zonas vão, porque há dificuldade de contratar nova mão de obra para aquele tipo específico de refeições escolares, mas na maior, há muitos casos em que não são, e é discricionário, a empresa contrata, é um novo contrato, contrata para o ano letivo seguinte, aquilo que quiser. E aqui, neste chapéu, fica a questão dos medos. Os trabalhadores têm medo, sim, têm medo de dizer que lhe falta mais matéria-prima, que precisavam de mais quantidade em determinada altura. É diferente uma escola de primeiro e segundo ciclo que uma escola secundária. Uma cozinheira numa escola secundária vê-se pressionada, porque são jovens com uma outra necessidade em termos de alimentares, mas a captação do caderno de encargos de muitas autarquias é igual. É X gramas, seja de qual for a questão. Os preços. É verdade, nós temos colocado essa questão, até ligada à outra questão, que é a melhoria dos salários destes trabalhadores. Era importante, e dizíamos isso na altura de gesto, dizemos agora, em termos de das câmaras municipais, sem termos, e convém colocar aqui outra coisa, sem termos interlocutor a nível da Associação Nacional de Municípios. O memorando que veio para a Assembleia da República, que foi para o anterior governo, para este governo não mandámos ainda, foi para o anterior governo este memorando e que veio para os grupos parlamentares, foi também para a Associação Nacional de Municípios, já em 2022, mas até o momento não tivemos nem proposta de reunirmos, nem proposta de nos ouvirem. Por isso, em relação à questão dos direitos dos trabalhadores, que o Sr. Deputado, um dos seus deputados também aqui colocou, remetia isso tudo para a negociação coletiva. Nós temos um contrato coletivo de trabalho que se aplica a estes trabalhadores, negociado com a Aresp. Todas estas questões que foram aqui colocadas, de melhoria, quer do horário de trabalho, quer das condições de trabalho, quer de inclusive, podermos regulamentar algumas coisas destas, a transmissão de estabelecimentos está lá bem regulamentada no próprio contrato coletivo de trabalho, não há dúvida em relação a isso. Agora, a dificuldade que temos é que este contrato está bloqueado desde 1998, connosco os sindicatos da CGTP, e a última vez que negociámos tabela salarial foi em 2003, não deixando que houvesse a atualização à mesma de salários e as empresas tenham atualizado os trabalhadores que nós representamos. Uma outra questão que queria aqui colocar, nós temos colocado regularmente. Uma outra questão, quando apareceu na lei, no Código de Trabalho, a possibilidade do contrato intermitente, nós lançámos, no período da DGEST, a possibilidade de se aplicar a estes trabalhadores. Mas as empresas não quiseram, nem pagar os 20%. Não é? Porque as empresas não quiseram pagar os salários dos trabalhadores, sendo depois o Estado a poder pagar os 20% em termos de subsídio de desemprego, de acréscimo ou salário, nos períodos em que eles estavam no desemprego. Sem estarem a trabalhar. Mas neste momento temos uma realidade até diferente. Com a passagem para os municípios, muitos trabalhadores, grande parte dos trabalhadores, neste momento já trabalha 10 ou 11 meses, com os ATLs, com os parlamentos, com as escolas primárias, já trabalham esse período. Então estes trabalhadores não têm que ser trabalhadores do quadro, não têm que ser trabalhadores efetivos, não merecem ter efetividade ou refeitório escolar. É esta a questão que, do nosso ponto de vista, não está acautelada na transferência de competências e que devia ser também aqui acautelada. perguntava-me ao Sr. Deputado o que fazer com os trabalhadores, o que é que nós podemos fazer. Ou se houve intervenções da ACT, houve. Também, neste momento, está a decorrer intervenções da ACT em várias regiões do país. Algumas delas muito mais centralizadas no âmbito do sindicato da nossa federação, do Sindicato Hotelaria do Norte, e com algumas respostas que a ACT está a meter as empresas para tribunal, porque levantou-lhe os autos, as empresas recorrem e neste momento vai os processos para tribunal. Algumas, com raras exceções, anuíram à ideia de que a ACT no cumprimento da lei e passaram os trabalhadores efetivos. Mas são raras exceções. Esta que devia ser a regra. Os trabalhadores estão ali a trabalhar há 10, 15 anos, deviam ser trabalhadores efetivos para deixarem de estar, como eu disse no início, nesta situação de estarem sempre com o coração na mão. Querias colocar mais algumas questões? Desculpa.
Só duas ou três questões, tirando também aqui algum proveito do tempo que ainda nos resta, só para enquadrar. Nós tivemos aqui há cerca de 8 anos atrás, 8, 9 anos, nesta casa, na Comissão para os Assuntos da Educação, e onde colocámos todas estas preocupações relacionadas com a precariedade, com as dificuldades com que os trabalhadores se deparavam, ainda antes da transferência de competências, a dificuldade com que os trabalhadores se deparavam face à situação de precariedade, que depois tem estas consequências, que é, portanto, algo que é a chantagem que as empresas também exercem sobre estes trabalhadores e o facto de eles se sentirem inibidos, conforme referia o António Baião, até relativamente às denúncias que têm a ver com a qualidade das matérias-primas ou com as fracas condições de trabalho, porque isso depois se traduz na decisão da empresa de no ano a seguir não chamar aquela trabalhadora, porque ela levanta questões, portanto, relativamente à qualidade das matérias-primas e às condições de trabalho, portanto, não é bem-vinda e, portanto, é fácil de resolver, no ano a seguir não se contrata. Ela vai para o desemprego no final do ano letivo, no ano a seguir não se contrata e está o assunto resolvido, já não há mais alarido sobre essas situações. E, portanto, colocámos estas questões e todas as outras aqui há 8 anos noutra comissão aqui na Assembleia da República. A realidade é que nada evoluiu em relação a isso, colocámos também as preocupações relacionadas com a questão da contratação coletiva, do bloqueio deste contrato coletivo de trabalho e do facto dele também não responder às necessidades destes trabalhadores neste contexto. E portanto também não aconteceu, também não vimos evolução nenhuma, nem por parte da Associação Patronal, nem por parte de nenhuma iniciativa, quer do Governo, quer de quem tem o poder de legislar, para no caminho de se encontrarem soluções para estes problemas. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que tivemos cá há 8 anos, estes problemas, esta realidade é conhecida do poder político e, portanto, não foi, fizemos também uma proposta, recordo, mais recente, de que pudesse haver aqui uma referência para os cadernos de encargos no âmbito agora da transferência de competências e também não vimos nenhuma resposta nesse sentido, até pela Associação Nacional de Municípios. Temos que conhecermos também outras realidades, né? Que é a gestão que as próprias empresas fazem dos seus quadros de pessoal, aproveitando esta realidade das cantinas escolares. Quando uma empresa tem a concessão da cantina escolar e tem, também a concessão, por exemplo, de um hospital daquele distrito ou daquele concelho, muitas vezes também aproveita para fazer a gestão do quadro de pessoal, transferindo trabalhadores efetivos do quadro de pessoal do hospital para a cantina da escola, na perspectiva de que no ano a seguir vai ganhar outra empresa e aqueles trabalhadores, portanto, e reduz-se aqui também o quadro de pessoal de efetivos, despachando-os, perdoem uma expressão, para a empresa que vai ganhar a seguir esta concessão. Tem servido para tudo, quer dizer, este regime tem servido para tudo. Agora, a nossa grande preocupação, sem prejuízo da qualidade que é necessária garantir a alimentação e da preocupação das crianças, e esse deve ser em primeiro lugar uma preocupação do Governo, naturalmente, a nossa principal preocupação aqui é as condições de trabalho dos trabalhadores, não é? Qual é que seria a solução? Colocavam aqui alguns senhores deputados relativamente a esta solução, é a internalização, naturalmente, é acabar com estes concursos, não é? E com esta utilização abusiva destas empresas relativamente à forma de criarem aqui riqueza através do capital dos contribuintes, né, do investimento dos contribuintes, e por outro lado mantendo aqui estas condições de trabalho completamente degradadas, né, face também à ausência de regulamentação que permita aqui que estes trabalhadores tenham condições de trabalho e alguma estabilidade. Portanto, das duas uma, ou criar regulamentação que permita que os trabalhadores, quando seja a autarquia ou o governo ou quem tenha esse poder no momento, decide terminar a concessão, que eles se fixem ao local de trabalho e, portanto, se transmitam para a entidade que vai ficar com a responsabilidade daquele refeitório. Isto é essencial, porque a alternativa a isto é as empresas terem que despedir aqueles trabalhadores, e um trabalhador que tem um vínculo àquele refeitório há 10, há 15 ou há 20 anos, vai para o desemprego, mas continua aquele posto de trabalho portanto, a laborar, e portanto isto é fundamental. E por outro lado, criar aqui condições para que cada uma destas cantinas escolares, independentemente da forma, tenha um quadro de pessoal mínimo com condições de trabalho, porque a realidade que conhecemos hoje, e vou já concluir, Sr. Presidente, é de que há trabalhadores com cargas horárias de 10 horas semanais, outras de 20 horas semanais, outras de 30 horas semanais, e ninguém se governa, nem com salário mínimo, muito menos com um salário de 10 horas de trabalho semanais. E, portanto, era no fundo, estas são as nossas principais preocupações e que transferíamos aqui para os senhores, enquanto aqui elementos com o poder legislativo, ou pelo menos de contribuir para que isso aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigado, agradecer a presença do sindicato. Creio que todos os grupos parlamentares tomaram boa nota das preocupações, nomeadamente daquilo que foi descrito com o contrato congelado desde 1998, a questão da renegociação feita em 2003 e, obviamente, e não é de menos importância, a Lei 50 de 2018, que não deveria ser esquecida dentro desta Assembleia e que, obviamente, todos sabem quem participou, quem deixou de participar e que será certamente o que menos interessa ao sindicato neste momento. Esta Casa continua a ter as portas abertas para todos os representantes de trabalhadores, assim como, obviamente, é aqui que compete legislar e fiscalizar o Governo e, por isso, cada um dos grupos parlamentares saberá gerir da melhor maneira a informação que hoje lhe foi transmitida. Senhores deputados, termina assim a reunião. O resto, boa tarde e bom trabalho no plenário.